Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 20 de janeiro. Lá fora hoje, 12 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 60, está convosco João Santa Rita. A produção é de Jake Thierry, a técnica é da Killa Williams. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente do Ruanda manteve contacto com o secretário de Estado americano que instou a um cessar-fogo no Congo Democrático. Drones ucranianos atingem depósitos de combustível e de mísseis na Rússia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. O envolvimento de Angola na guerra no Congo vai estar em foco. Os serviços de investigação criminal lançaram uma campanha de limpeza interna. Vários membros da corporação foram presos.
São condutas isoladas, não são condutas que fazem parte da corporação e nem dos valores que a corporação preserva.
Vamos também abordar a liberdade de imprensa em Angola. O governo diz que está a melhorar. Há quem duvide. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O presidente do Ruanda, Paul Kagame, disse que concorda com o governo americano sobre a necessidade de um cessar-fogo no leste do Congo, mas não deu qualquer indicação de que iria ceder aos apelos para que as tropas ruandesas e os rebeldes do M23 que o apoiam se retirassem da cidade de Goma. Os rebeldes entraram em Goma, a maior cidade do leste do Congo, na segunda-feira, na pior escalada de um conflito de longa duração em mais de uma década, deixando os hospitais sobrecarregados a tratar doentes com ferimentos de bala, morteiros e estilhaços. Os Estados Unidos instaram esta terça-feira o Conselho de Segurança das Nações Unidas a considerar medidas não especificadas para travar a ofensiva dos rebeldes que obrigou dezenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas. Em Goma, a capital da província do Kivu do Norte, lojas e casas foram saqueadas, mas após vários dias de intensos combates, a cidade estava calma, exceto alguns disparos esporádicos na quarta-feira, disseram os moradores. Kagame disse ter tido uma conversa produtiva com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre a necessidade de garantir um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo e abordar as causas profundas do conflito de uma vez por todas. O Departamento de Estado disse que Rubio disse a Kagame que Washington estava profundamente preocupada com a escalada de conflito de 3 décadas que tem as suas raízes nas consequências do genocídio do Ruanda e na luta pelo controle dos recursos minerais do Congo. O Congo e o chefe das Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas disseram às tropas ruandesas que estão presentes em Goma, apoiando os seus aliados do M23. O Ruanda disse que está a se defender da ameaça das milícias congolesas, sem comentar diretamente se as suas tropas atravessaram ou não a fronteira. Em mais notícias do mundo, um ataque noturno de drones ucranianos atingiu uma estação de bombagem de petróleo da Andropol, na Rússia, parte de uma rota de exportação através do porto de Ust-Luga, no Mar Báltico, causando um derrame de produtos petrolíferos e um incêndio, disse uma fonte de serviço de segurança da Ucrânia na quarta-feira. O ataque atingiu também uma instalação de armazenamento de mísseis russos na região de Tver, na Rússia, provocando uma série de explosões, disse a fonte. O Ministério da Defesa da Rússia disse, por seu turno, que as suas tropas tomaram controle da aldeia de Novo Yelizavetivka, na região de Donetsk, na Ucrânia, informou a agência de notícias estatal na quarta-feira, citando o mesmo Ministério da Defesa. A Rússia tem vindo a ganhar terreno nessa zona da Ucrânia. Por outro lado, a França convidou os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Alemanha, Polônia, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos para uma reunião sobre a Ucrânia em Paris a 12 de fevereiro, disseram fontes diplomáticas. O secretário-geral da NATO deverá também estar presente neste encontro. O enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente avistou-se hoje com Israel, em Israel, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para negociações focadas na implementação do cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, nas negociações para a próxima fase do acordo. Desconhecem-se, de momento, mais pormenores do encontro. A visita de Steve Witkoff acontece antes de uma visita planeada a Washington pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na próxima semana. A primeira fase do cessar-fogo com Hamas está programada para durar 42 dias e está-se agora a negociar a libertação de 33 reféns de Gaza, bem como as negociações sobre os detalhes da segunda fase, que envolvem a libertação do resto dos reféns e o fim do conflito, bem como a retirada das forças israelitas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano diz registar com grande apreensão os graves desenvolvimentos registados no leste da República Democrática do Congo, que culminaram com a ocupação pelo Movimento 23 de Março, MEM-23, da cidade de Goma, que, para João Lourenço, representa uma séria violação ao processo de Luanda, que reiniciaram após encontros bilaterais em separado com Sua Excelência o presidente Félix Tshisekedi e o presidente Paul Kagame em fevereiro e em março deste ano, do ano passado, queríamos dizer. João Lourenço pediu ao Ruanda que saia da República Democrática do Congo. Álvaro Lugero de Andrade.
Numa nota divulgada nesta quarta-feira, Lourenço afirma deplorar a ocupação da cidade de Goma e apela à retirada imediata dos rebeldes do M23 dos territórios ilegalmente ocupados. João Lourenço apela, e cito, à retirada imediata das forças de defesa do Ruanda. O presidente angolano acrescenta, e cito, apelo à retirada imediata das forças de defesa do Ruanda do território congolês para que se criem urgentemente as condições para a estabilização da vida das populações, incluindo a normalização do funcionamento do aeroporto da cidade de Goma em condições de segurança, com vista a facilitar o regresso em segurança dos membros do Mecanismo de Verificação Alargado Reforçado e do Mecanismo de Verificação Alargada da Conferência dos Grandes Lagos e para a entrada da ajuda humanitária a favor das populações deslocadas e refugiadas. Fim de citação. Os membros desses mecanismos foram evacuados ontem pelas autoridades angolanas por motivos de segurança. João Lourenço insta ainda a República Democrática do Congo e o Ruanda a respeitarem os compromissos assumidos ao abrigo do processo de Luanda, permitindo que se criem as condições necessárias para a convocação de uma cimeira tripartida em Luanda com caráter urgente em data a ser comunicada oportunamente. Fim de citação. Entretanto, estava prevista para hoje uma cimeira virtual mediada pelo presidente do Quênia, William Ruto, com a presença dos presidentes da República Democrática do Congo e também do Ruanda, mas Félix Tshisekedi anunciou que não estará presente devido à presença das tropas de Kigali no seu território. A imprensa ruandesa informou que Paul Kagame disse que estaria disponível para participar na cimeira. A propósito, Kagame afirmou concordar com o governo americano sobre a necessidade de um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo, mas não deu qualquer indicação de ceder aos apelos para que as tropas do Ruanda e os rebeldes do M23 que apoia se retirem de Goma. Kagame fez este comentário no X depois de uma conversa com o secretário de Estado americano Marco Rubio, que manifestou que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a escalada do conflito em curso no leste da República Democrática do Congo. O secretário apelou a um cessar-fogo imediato na região e a que todas as partes respeitem a integridade territorial soberana, lê-se num comunicado do Departamento do Estado americano.
Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, há uma informação não confirmada, há que dizer, que o presidente congolês, Félix Tshisekedi, esteve ou está em Luanda. Mas agora Vamos aos vários... à notícia de que vários efetivos do Serviço de Investigação Criminal, SIC, em Angola, começaram a ser detidos no âmbito da denominada Estratégia de Pureza Interna, levada a cabo por aquela instituição. Os acusados de violação grave das normas de conduta durante a sua atuação foram detidos. Teodoro Albano.
As mais recentes detenções dizem respeito a 4 efetivos afetos à Direção Central de Operações em Luanda por violação grave do Código de Conduta e por crimes. De acordo com dados do Serviço de Investigação Criminal, SIC, entre dezembro de 2024 e janeiro corrente, foram detidos 28 efetivos, para alguns dos quais, para além de lhes ter sido instaurados os respectivos processos disciplinares, lhes pesam também processos crimes. Falando para a Voz da América, o porta-voz do SIC-Geral, Manuela Laiwa, disse que a estratégia decorre da necessidade de se preservar a imagem e bom nome da instituição.
Com esta estratégia, se pretende efetivamente adotar uma conduta modelar, uma conduta exemplar e atuação profissional, porque é isto que norteia os valores que a instituição preserva. E todos aqueles atos que forem adversos àquilo que são os valores que o SIC preserva, merecerão ação repressiva, merecerão ação disciplinar do nosso órgão.
Para Manuela Laiwa, não há razões para que os efetivos que têm o papel de investigar e instruir processos crimes que seguem a Procuradoria-Geral da República agirem à margem da lei.
Pelo menos aquilo que é observação interna, não há razões para que alguns dos seus efetivos tenham esse tipo de conduta. São condutas isoladas e não são condutas que fazem parte da corporação e nem dos valores que a corporação preserva.
O sociólogo Laurindo Bringo aplaude a iniciativa, dada a importância e o papel do órgão de defesa e segurança para a confiança dos cidadãos e associa a fraca personalidade de muitos agentes que os leva a quebrar normas, apesar da formação que recebem. Laurindo Bringo revela, por outro lado, que alguns destes efetivos podem não estar a agir sozinhos, mas por influências externas.
Existem líderes, existem superiores hierárquicos que infelizmente incentivam tais práticas. E quando isto ocorre, de certeza que o indivíduo não se encurrala numa situação destas por si só. É uma rede.
Para o jurista Quito Fernandes, é essencial um serviço de investigação sério e credível para se fazer justiça, mas alerta para a necessidade de um recrutamento do pessoal com rigor e formação permanente.
Tem que haver um crivo essencial necessário para que, de certa forma, venhamos a ter homens íntegros, capazes e com formação contínua. As sociedades são dinâmicas e o homem, de certa forma, pode ser volátil em determinadas situações.
O SIC garante que a estratégia de pureza interna vai continuar e os processos em curso podem dar na suspensão e, no limite, na expulsão da corporação. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos nos primeiros 30 minutos de 30 minutos de emissão. Aqui na capital americana, 12 horas 13 minutos. Estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X. A referência é Voa Português. E para contactos é fácil. Subscreva-se no nosso canal, WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Mais adiante, mais notícias, mais reportagens. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E No África Agora é sexta-feira e os ouvintes, portanto, podem sempre seguir o África Agora através das redes sociais e através da nossa página na internet voaportugues.com. O governo angolano afirmou no Fórum Económico Mundial em Davos que o país tem uma postura aberta ao diálogo e não registra perseguições ou detenções de jornalistas. Segundo Nuno Caldas, representante do governo, entre 2017 e 2024 houve um aumento significativo nos meios de comunicação social. Ele realçou a existência de 33 jornais, 37 revistas, 16 sites de notícias, 23 estações de rádio e 2 canais de televisão. Contudo, jornalistas e especialistas da área contestam os dados e a informação. Coque Mukuta.
Declarações de Nuno Caldas, secretário de Estado da Comunicação Social em Angola, sobre os supostos avanços das liberdades no país, não tardaram a surgir. Para o analista Elídio Manuel, o cenário atual é preocupante.
E isso pode ser visível na forma como o Estado detém o monopólio da comunicação social. Praticamente, o Estado é o único que tem, o único ente que tem essa liberdade de poder transmitir uma rádio que se transmita a nível nacional, ao contrário, portanto, das rádios privadas que não têm esta autonomia. Por outro lado, distinguir que, portanto, nós temos dois tipos de imprensa, uma que é muito mais aberta e uma outra que foi criada à sombra do poder e que naturalmente faz o jogo do poder. Esta imprensa privada também coexiste com as demais órgãos, sobretudo de rádio, não é? Porque praticamente em termos de publicações de jornais físicos, o país se resume a 2 jornais. A situação está cada vez pior e nota-se mesmo que há uma grande intolerância, sobretudo do governo do João Lourenço, em relação à questão, portanto, de todos aqueles que pensam de forma diferente ou que querem exprimir o seu pensamento na mídia, nas rádios e que não sejam de acordo com os seus projetos. O nosso nível de liberdade de imprensa pode também ser aferido pela inexistência de rádios comunitárias. Embora a lei contemple isso, mas não há uma vontade da parte do executivo no sentido de implementar aquilo que a lei diz. Por outro lado, o secretário de Estado da Comunicação Social diz que em Angola tanto há uma proliferação, que há muitos jornais, que há muitas publicações. Isto não corresponde à verdade, porque num país, como é que se justifica, num país com mais de 30 milhões de habitantes, existe apenas um jornal diário que é sustentado pelo Estado. De resto, havia uma série de semanários que eram publicados ao final de semana, durante o tempo do presidente José Eduardo dos Santos, mas que, com a chegada de João Lourenço ao poder, estes mesmos jornais pura e simplesmente desapareceram.
Quem também reagiu às declarações de Caldas é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Pedro Miguel, que reforça críticas por não existir no país a diversidade dos meios de comunicação apresentados pelo governo.
São lentos, quase que é impossível se observar os tais avanços, porque nós ainda temos situações de censuras nas redações, e mais grave ainda é a autocensura, quer dizer que é o próprio jornalista.
O sindicalista falou igualmente sobre os desafios enfrentados pelos jornalistas, especialmente aqueles que se dedicam ao jornalismo investigativo.
Que os jornalistas que têm estado a desenvolver o jornalismo investigativo, que de uma ou de outra forma têm sido molestados, provavelmente não de uma forma velada, mas de uma forma muito subtil, quando estão diante de alguns factos e a necessidade de buscar-se contraditório, infelizmente não se consegue e estes são tidos como aqueles que conspiram contra alguns dirigentes detentores de poderes, né?
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos para a página desportiva e hoje vamos começar novamente com o futebol africano, reações dos patrões dos Palancas Negras e dos Mambas ao sorteio do CAN 2025, que se vai realizar no final do ano em Marrocos. Angola, recordemos, está no grupo B, com o Egito, África do Sul e Zâmbia, um grupo considerado pelos peritos como acessível. Isto é, Angola com fortes possibilidades de passar à fase seguinte aos quartos de final. O treinador Pedro Gonçalves manifestou o desejo de levar Angola além dos quartos de final, após alcançar essa fase na última edição do CANA. O treinador disse que a campanha do conjunto angolano na última edição do CANA permite sonhar que isso vai acontecer. Recordemos também que Angola se qualificou para a fase final, ficando em primeiro lugar no seu grupo de qualificação. Moçambique também passou, ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação e agora para o CANA em Marrocos está num grupo difícil, o grupo F, com a Costa do Marfim, os Camarões e o Gabão. O treinador Chiquinho Conde disse que os Mambas, citamos, têm uma palavra a dizer. Estamos entre as melhores 24 seleções africanas, por todo o mérito, disse ele, e por aquilo que nós temos feito até aqui, isso dá-nos alento, dá-nos motivação para que, de facto, a nossa ambição seja ainda maior. Eram palavras de Chiquinho Conde, treinador da seleção de Moçambique. Conde abordou também o facto de, após o sorteio, ao falar do grupo, o capitão da seleção da Costa do Marfim, Serge Aurier, não ter mencionado Moçambique, quando disse que isso poderá ser motivação para a seleção de Moçambique. Vamos ver. Entretanto, ainda no futebol africano, uma notícia de dinheiro. A companhia petrolífera Total, explora petróleo em Angola, quer explorar gás em Moçambique, assinou um contrato de patrocínio com a Confederação Africana de Futebol até 2028, A Total vai patrocinar 11 competições da CAF, incluindo o CAN masculino e feminino, o CHAN, a Liga dos Campeões, a Taça da CAF e a Supercopa. Não foram reveladas quantias monetárias. Vamos agora para a Europa, onde hoje termina a primeira fase da Liga dos Campeões. 36 equipas fizeram parte desta primeira fase. Já sabemos quem são dois dos 8 clubes que passam diretamente aos oitavos de final, são o Liverpool e Barcelona, e sabemos que há 18 das 24 equipas que vão à repescagem. Já, portanto, têm esse lugar garantido. Mas outros têm que pontuar. Duas equipas portuguesas estão nessa posição. O Benfica está em Itália para defrontar a Juventus, que não vai bem este ano. O Benfica está a atravessar uma mini-crise com duas derrotas seguidas, mas Tiago Mota, treinador da Juventus, diz que...
Não vejo o Benfica em um momento complicado, vejo sim um grande time, com grandes jogadores, com um grande treinador, que chegará amanhã nesse campo e tentará mais uma vez demonstrar o valor, demonstrar o potencial que tem e buscando o máximo resultado possível, como nós.
Era Tiago Mota, treinador da Juventus, que luta ainda pelos play-offs da Liga dos Campeões e, portanto, este é um jogo difícil para o Benfica, que poderá passar se empatar. Se perder, fica dependente de outros resultados. Benfica está em 21º, com 10 pontos. E falando do Benfica, quem não vai poder jogar hoje é Amílcar Cabral, que no último jogo com o Barcelona recebeu um cartão encarnado e nem sequer estava em campo, estava no banco de suplentes. Há uma notícia que uma equipa do Campeonato dos Estados Unidos, o Atlanta United, ofereceu agora ao Benfica 17 milhões de euros pelo jogador. Outra equipa portuguesa, o Sporting, também está em ação hoje e também se pode qualificar com um empate frente a outra equipa italiana, o Bolonha. O Bolonha já está eliminado. O treinador do Sporting é Rui Borges.
É uma equipa muito intensa, muito competitiva, muito forte em duelos, muito física. Vai nos obrigar a estar muito, muito alerta nesse sentido, a conseguirmos igualar esse aspecto intenso e competitivo do duelo individual, principalmente.
Era Rui Borges, treinador do Sporting. A salientar que hoje o Manchester City e o Paris Saint-Germain lutam pela sobrevivência. City recebe o Bruges da Bélgica, que está na zona dos play-offs. City tem que ganhar. PSG está no campo do Stuttgart, também tem que ganhar. Stuttgart está em 24º lugar, o último que dá acesso aos play-offs. Não pode perder. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Vamos agora até Moçambique, onde os deputados da RENAM e do MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, na oposição, que boicotaram a investidura da Assembleia da República no dia 13, em protesto contra a fraude eleitoral, tomaram posse nessa quarta-feira e explicaram o seu regresso. Ana Guedes.
Os 8 deputados do MDM foram os primeiros a preencherem os assentos, seguidos dos 27 parlamentares da RENAMO. Às 10 horas, eles fizeram juramento e assinaram os termos da posse na presença da Presidente do Parlamento, Margarida Talapa. Antes do primeiro dia da nova legislatura, o porta-voz da RENAMO tinha dito que a cerimónia de posse dos deputados, citamos, está desprovida de qualquer valor solene e constitui desrespeito à vontade dos moçambicanos, pelo que a RENAMO não fará parte desta cerimónia. E sublinhou que a vontade do povo passa necessariamente pela realização de eleições livres, justas e transparentes e não em eleições administrativas. Fim de citação. Marcial Macomo concluiu que a RENAM não reconhece ninguém que tenha saído destes resultados como Presidente da República. Por sua vez, o Presidente do MDM anunciou que a Comissão Política decidiu que os seus deputados não tomariam posse e defendeu uma auditoria forense ou recontagem dos votos ou, em última hipótese, anular as eleições. Na sua intervenção hoje, Fernando Bismarck, deputado do MDM, disse que foi-nos emprestado temporariamente este poder pelo povo soberano. O que temos de fazer é continuar a lutar para garantir que os seus anseios possam ser atendidos com base nas nossas decisões. Fim de citação. Por seu lado, José Manteigas, da RENAM, afirmou que ele e os seus colegas tomam posse porque, citamos, estamos certos de que os moçambicanos devem ser defendidos, os interesses dos moçambicanos devem ser protegidos, os superiores interesses da nação moçambicana devem ser defendidos. A primeira sessão legislatura está marcada para a segunda semana de fevereiro.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Aqui na capital americana, 12 horas 27 minutos, num dia um pouco mais quente do que aquilo que estivemos na última semana. Hoje a temperatura acima dos 10 graus, o que é bem bom, tendo em conta que estivemos abaixo de zero durante vários dias. Portanto, eu vou recapitular que os principais tópicos a esta hora são a guerra no Congo Democrático, a tomada de Goma por forças apoiadas pelo Ruanda. Também temos a Ucrânia, volta a estar em foco com o ataque de drones ucranianos que atingiram depósitos de combustível e de mísseis na Rússia. Um enviado americano está, por outro lado, em conversações com Benjamin Netanyahu. Continuo com a Voz da América.
Ei, aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Quantas mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É quem que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para a confusão. Ai, pegaram aqui o curumba.
Estão com a música aqui na Voz da América, serviço em português para África, a voz inconfundível de Bonga, o cantor angolano de fama mundial. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade com mais notícias e reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
Nesta aqui soma bonita, por causa da bronca ela vai acabar. Ai, pegaram aqui o curumba, viva dará sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem para as mãos de qualquer um.